aproveitar também ou aproveitem, melhor dizendo, para fazer perguntas e dúvidas no final sobre Pesach, sobre o Seder principalmente. Nós lemos na Haggadah, Bechol Dor Vador, cada geração em geração, Hayav Adam Birot Et Atzmo, a pessoa deve se sentir que ilu yassá atam em Mitzrayim, como se ele estivesse agora saindo do Egito. E interessante, e é uma coisa psicológica, nós temos a obrigação de, na noite do Seder, se sentir como se nós estivéssemos saindo do Egito. Então você sempre vai se imaginar, sei lá, conforme figurinha, seja ali, ou coisa assim, como que é a saída. Mas ontem à noite, hein, olhando as malas em casa, é como se tivesse sentido o que, que nosso povo sentiu nesses dias. Afinal, quando chegou o primeiro dia do mês, Rosh Chodesh Nissan, Deus falou com Moshe e deu para ele a mitzvah do primeiro dia do mês e como calcular o calendário judaico. E avisou ele que daqui 10 dias vocês têm que pegar um cordeiro e amarrar na cama de casa. E depois de 4 dias disso, no dia 14, vocês vão fazer um sacrifício, vocês vão comer à noite um churrasquinho com maçã, com maror. E no dia seguinte vocês vão sair do Egito. O que eles fizeram com certeza assim que terminou essa ordem? Todo mundo foi fazer as malas e se preparar para sair do Egito. Interessante sentir e lembrar desse detalhe, quer dizer, a partir de ontem, no Egito, eles começaram a preparar as malas, estavam preparando as coisas, a bagagem para poder se mandar embora do Egito. Eu queria falar alguns pensamentos, alguns detalhes sobre a Haggadah. Em primeiro lugar, na Haggadah, nós falamos de Mitzchila Ovdei Avodah Zarah Hayu Avoteinu. Falamos no trecho da Haggadah que no início, os nossos pais eram idólatras. E a chave agora, Kervano Amakom Lavodato. Deus nos aproximou para servi-los. Então, lógico, aqui tem conceito que mencionamos bastante semana passada, que tem que se falar e elaborar bem tudo o que aconteceu para poder agradecer a Deus com um coração mais pleno. Você declara perante Deus, olha, no começo estou dando distância de você, não quero nem saber de você, e agora nós podemos estar ao seu lado, você nos escolheu, e assim por diante. O Marvin, que viveu mais ou menos 150, 70 anos, aproximadamente, ele tem uma explicação aqui muito forte. É muito comum as pessoas falarem, sabe, Torá, você ouve direto por aí. Você vai tentar estudar Torá, imagina, Torá é coisa do passado, coisa antiga. Vamos pegar as coisas mais modernas, teorias modernas, deixa essas coisas com antiguidade, você vai ficar pegando essas coisas. É ultrapassado. Vem a Haggadah e nos diz, você quer saber o que é moderno e o que é ultrapassado? Então vai falar. No início o mundo era idólatra, isso é ultrapassado. A Torá é a coisa moderna, é o que veio depois, é a chave agora, que irmã da Massoma da Torá, na verdade, isso agora, é agora que se refere a todo minuto. Todo minuto Deus está nos aproximando dele. Então o que de fato é o moderno é a Torá. Então vamos de fato ver um pouco sobre a nossa Torá moderna, que diz e fala diretamente para os nossos dias. Na Haggadah nós lemos também um trecho que fala Se ulmad, saia e aprenda, saia e estude. Mabi kesh lavan arami lasot li Yaakov Avinu. Que foi que o Lavan, o Arameu, quis fazer para o Yaakov, nosso pai. Ele continua dizendo que o Paró só decretou a morte para os meninos e o Lavan queria acabar com todos nós. Tem algo interessante se nós formos olhar na história do Lavan, na história do Jacó com o Lavan. A Torá conta como nós mencionamos até algumas semanas atrás sobre isso, que o Jacó teve que fugir do seu irmão Esav, e quando ele fugiu, ele foi por ordem da sua mãe, diretamente a casa do seu irmão, o irmão da Rivka. Lavan é o irmão de Rivka, filho de Jacó. Vai para lá, para a casa do seu filho, falou a mãe do filho. E lá você vai procurar um filho e vai morar lá. E Jacó chega lá e fala para o Lavan que ele quer casar com a Raquel, filha do Lavan. Bom, quer casar com ela, paga por isso, trabalha. Tá bom, ele trabalhou 7 anos. Depois de 7 anos, ele falou que agora chegou a hora de casar com ela. E o Lavan lá fez todo aquele jeito todo de tentar enganar o Jacó, e acabou dando a Leá para casar com ele. A Leá casou com o Jacó. O Jacó ficou muito bravo, não foi o combinado. E assim o Lavan falou, tá, você quer casar com a outra filha também, não tem problema. Você também já pode casar com ela, mas você me trabalha mais 7 anos. Trabalhou mais 7 anos. Depois, o Jacó virou para o Lavan e falou, bom, já trabalhei 14 anos e não tive lucro nenhum. Agora deixa eu trabalhar um pouco e ter um pouco de lucro, ganhar por isso. Quero sair daqui com um dinheirinho. Tá bom, então você vai trabalhar. E assim o Jacó começa a trabalhar para o Lavan durante 6 anos. 6 anos de trabalho árduo. O Lavan engana ele o tempo todo tenta roubar dele, faz de tudo para atrapalhar a vida do Jacó. De repente, a Torá conta o seguinte versículo. Vaiar Jacó e Penei Lavan. Jacó viu a face do Lavan. O comportamento do Lavan não estava com ele igual era ontem e anteontem. Lavan mudou o comportamento. Quem lê esse versículo acha que piorou a situação. Está mais malandro. Ele precisa mudar a cara. Ele estava malandro até hoje, já há 20 anos ele aguenta o sogrão malandro dele. Então, o que agora de repente virou mais malandro? Não. Falou que mudou a parte dele, ele não está mais igual ontem, antes de ontem. O que aconteceu com ele? Aconteceu que, de repente, Jacó percebeu que o Lavan está começando a ficar amigo. Mudou a parte. Até ontem era aquele enganão. E hoje, de repente, parece uma amizade. Jacó olhou assim e falou, como pode ser? Até hoje ele me enganou, o que que ele está querendo alguma coisa? Eu aprendi da minha mãe uma lição e, portanto, já eu vou fugir daqui. E é isso que ele faz. Chama as esposas, fala, vamos embora daqui. O que foi que ele aprendeu com a mãe dele? Ele aprendeu com a mãe dele quando ele teve o problema com seu irmão, Jacó, teve o problema com Esaú. Da brachot, ele se antecipou, pegou as brachot do pai. E o Esaú ficou furioso, queria matar ele. Vou matar o Jacó. A Rivka chamou o seu filho Jacó. Falou para o Jacó, sabe, mas como ele é lá, ela disse para ele, Vinei estava aqui, ao Esaú, seu irmão, vou traduzir literalmente, Mitnachem, está se consolando, mas ela o deixa para te matar. Quer dizer, está se consolando para te matar. Vai matar, vai se consolar. Diz o Nefil de Volozhin, que também é uma época muito próxima do Marbin, que nós falamos antes. O Esaú Mitnachem começou a se consolar. Bem, na hora ele ficou furioso. Olhou para a cara do Jacó, com aquela cara de quem vai matar ele. Mas logo, alguns minutos depois, umas horas depois, amiguinho, vem aqui, dê um abraço no irmão. Eu estava tudo bem, fingindo de estar tudo ótimo. A Rivka, quando viu esse comportamento, virou para o Jacó e falou, aprenda uma lição para a sua vida. Quando o seu inimigo, Mitnachem, ele começa a se consolar aparentemente, ele começa a fingir que ele é seu amigo, mas no fundo, o Mechale Orgeja está querendo te matar, foge. Toda vez Se o inimigo muda a face repentinamente, não acredita. Ele continua sendo seu inimigo. Ele continua querendo fazer o mal. Foge. E por isso, quando Jacob estava lá na casa do Lavan, ele viu que o Lavan mudou a face. Agora está mais perigoso do que estava até agora. Até agora eu sabia que eu estou lidando com um bandido. Então você sabe, está cara a cara, você já sabe que ele está roubando o tempo todo. Sabe que o tempo todo ele está enganando, está atrapalhando, tá bom? De repente ele está começando a ficar com uma cara boa. Está parecendo aquele amiguinho. Esse é o momento de tomar cuidado. Ele vai dar um abraço e vai jogar ele no chão. Por isso Jacob naquele momento resolve fugir. Talvez esse é o ensinamento que a Agadá quer enfatizar e fala, seu nada, saia e aprenda. Em linguagem, saia e aprenda. Você tem então assim para aprender aqui. Não é aprender. Você está falando que o Lavan queria matar e o Faró só queria matar os meninos, o Lavan queria matar também as meninas. Queria matar toda a família do Jacob. Tá bom. Para isso você está falando, seu nada, saia e aprenda. Uma novidade. A novidade está por trás disso. Aprenda do Lavan. Do comportamento do Jacob com Lavan. E aprenda daquilo que o Jacob aprendeu com a mãe dele ainda, quando ele estava fugindo de casa. E quando o inimigo começa a olhar de uma forma diferente para você, é o momento que você tem que tomar mais cuidado dele. Tem uma história na Hagadá. Nós lemos logo no começo. Nós contamos a história da Eliezer, da Yoshua, da Belazar Benazaria, da Beativa, da Bitarfon, cinco sábios, da época da Mishnah. Saiu me subindo de Bnei Brak, eles estavam sentados, reclinados, em Bnei Brak. E eles estavam contando sobre a saída do Egito durante toda a noite, até que vieram os alunos deles e falaram para eles, nossos mestres, já chegou a hora da leitura do Shema da manhã. Por que tem essa história aqui em Agadá? Está querendo complementar o trecho anterior. No finalzinho do trecho anterior da Vadimayim, nós falamos que todo aquele que fala e esmera em falar sobre a saída do Egito, melhor, ele é louvado. Ele demonstra, olha só, que há cinco sábios passaram a noite inteira, em claro, falando sobre a saída do Egito, a ponto que já amanheceu, os alunos tiveram que vir chamar eles para ir fazer a leitura do Shema, já chegou a hora de rezar. Mas será que é só isso que essa história tem que ensinar para nós? Ou tem algo mais profundo para ensinar? Que interessa saber em qual cidade eles estavam? Muito comum aparecer histórias na Gemará. As histórias que aparecem, não necessariamente se fala o nome do lugar, que interessa o nome do lugar. Fala os atores da história e pronto. E para falar onde eles estão. E o Mishná quer enfatizar, não é o Mishná, um pedaço de provavelmente um braço aqui. O que ele quer enfatizar com o fato dos cinco sábios estarem em Bnei Brak? A Torá não fala palavras à toa, já vimos isso bastante. Toda vez que a Torá fala alguma coisa, alguma lição, alguma coisa está querendo dizer com isso. O que interessa onde eles estavam? E mais ainda, Rabi Elazar ben Azaria estava aqui presente também. Rabi Elazar ben Azaria era o presidente do povo. Rabi Elazar ben Azaria não morava em Bnei Brak. O que ele estava fazendo em Bnei Brak? Ele passou peito em casa. Os outros que vêm até ele, é presidente. Todo mundo vem visitar ele em peito. Não ele vai visitar alguém outro. Tem uma história que a Gemara conta no final do Tratado de Makot. A Gemara conta uma história. E alguns sábios, mais especificamente, um, dois, três, quatro, cinco sábios, não, quatro sábios. Quatro sábios, Rabban Gamliel, Rabi Elazar ben Azaria, está mencionado aqui na nossa história, Rabi Yoshua, também está mencionado na nossa história, e Rabi Akiva, também está mencionado na nossa história. Três dos cinco que estão aqui estavam lá com mais um. Que conta a Gemara? Gemara conta que esses quatro sábios estavam andando em Jerusalém, pós-destruição do segundo templo, mais especificamente, logo depois da destruição do templo. Eles estão caminhando, E quando eles chegaram ao monte do templo e viram aquela tragédia toda, tudo destruído na frente deles. E quando eles estão olhando para aquela imagem, uma raposa sai do lugar onde era o Kodesh HaKodashim. Lugar de sol, quando ele adora, podia entrar uma vez por ano em Yom Kippur. Eles começaram a chorar. É uma tragédia dessa. Lugar onde Kodesh HaKodashim. Não pode ser. Cadê o nosso Beit HaMikdash destruído? Começaram a chorar. Quem chorou? Rabban Gamliel, Rabbi Yeshua, Rabbi Elazar ben Azanya. Rabbi Akiva começou a rir. E os amigos viram por Rabbi Akiva e falam: Rabbi Akiva, o que você está rindo? E ele, como um bom judeu, respondeu com uma pergunta: o que vocês estão chorando? E eles responderam: será que nós podemos ver o lugar que está escrito na Torá, que uma pessoa estranha que se aproximar desse lugar, um lugar tão sagrado, tem pena de morte, só o Coelho de Adão podia entrar em Yom Kippur? E de repente, está indo uma raposa. Olha que desprezo, olha que situação deixaram aqui os romanos. Por isso nós estamos chorando. Agora a Rabi Akiva nos explique como é que você está rindo. E a Rabi Akiva deu a seguinte resposta: enquanto não se concretizava, enquanto não se concretizou a profecia de Uriah, que foi um profeta, que falou sobre essa destruição que estão vendo na nossa frente, eu não tinha certeza que iria acontecer as profecias de Zechariah e Zacarias, as boas profecias. Agora que eu estou vendo esses destroços à minha frente, eu percebo que vai acontecer também aquilo que Zechariah previu. Viraram amigos para o Rabi Akiva e falaram: Rabi Akiva, você nos consolou. Essa é a história que a Gemara traz. Lá em Masechet Makot. Podem imaginar, durante anos a fio da vida deles, eles iam para o Beit HaMikdash com uma certa frequência. Viam aquele esplendor, aquela maravilha, os milagres que aconteciam lá dentro. E de repente eles olham e veem tudo destruído, queimado, raposas passeando lá. Quebrou o coração deles. Como pode ser uma coisa dessas? Não conseguiam acreditar no que eles estavam vendo. Começaram a chorar. O Rabi Akiva olhou para tudo isso de uma forma positiva. Rabi Akiva olhou e enxergou que, embora tem dor, mas eu sei, agora está comprovado para mim que vai acontecer também coisas boas. Agora está comprovado que vai ter depois um terceiro Beit HaMikdash muito mais bonito, muito maior, etc, etc. Passam alguns meses. Os sábios estão começando a preparar para a festa. Estão se preparando para a festa, onde vai passar o Seder, onde você vai passar o Seder. De repente eles lembram, o Seder esse ano não vai ter o Shalai. O Seder esse ano não vai ter Beit HaMikdash para fazer sacrifício. O Seder esse ano vai ser muito triste. Como nós podemos passar um Seder em casa? Não consegui imaginar uma coisa dessa. Vou passar na minha casa, no meio do Shalai, sem contar o Pesach. Isso é Pesach. Começaram a ficar preocupados. Eles lembraram: tem alguém que estava conosco alguns meses atrás, uma pessoa positiva, uma pessoa que conseguiu enxergar de dentro de toda aquela dor uma alegria. Lá nós vamos passar a pensar. O único lugar que nós vamos conseguir atravessar um Seder direito vai ser na casa dele. Rabi Akiva era o rabino-chefe da cidade de Bnei Brak. Quando a Gadá está nos contando que eles foram passar o Seder em Bnei Brak, é porque eles estavam na casa do Rabi Akiva passando o Seder. Rabi Elazar ben Azaria não conseguiria passar o Seder na sua casa em Yerushalayim. E a mesma coisa para os outros três. e eles foram todos passar na casa do amigo dele, aquele que alguns meses antes comprovou e demonstrou a forma positiva de enxergar a vida.
Chegaram
de surpresa. Deve ser avisado. Quando ele
esquece,
quando ele esquece
do peito
e mata a canaca,
ela pira. O que pode ser?
Você tem que explicar.
A gente tem que ouvir isso que você está falando dentro da mesa. Vem a coisa positiva, mesmo no
ainda vamos ver mais aqui. Primeira coisa, quando eles chegaram na noite do Seder, a história também frisa, Metubim Bisneba, estavam reclinados. Daqui ela falou, primeira coisa, pessoal, vamos relaxar um pouco. Vocês estão aqui, nós temos que enxergar as coisas de uma forma positiva, hoje vocês são pessoas livres. Ponto. Vocês serão do Egito, vamos festejar isso, esquece. Tem uma dor do lado, falta o Beit HaMikdash, eu concordo com vocês. Mas não adianta ficar pensando nisso o dia inteiro, vocês vão ficar sofrendo para quê? Para um pouco, agora é o momento de festejar Pesach. Diz a Agadá, eles não estavam em Bnei Brak, não estavam no Seider em Bnei Brak. Eles estavam Metubim, reclinados em Bnei Brak, porque o Rabi Akiva fez questão de dizer para eles que eles precisam se reclinar. E logo em seguida a Agadá conta, conforme muitos dos comentaristas, foi nessa noite. Próxima história, próximo parágrafo. Amara Belazar Ben Azaria, disse Belazar Ben Azaria. Lá, estavam cinco sentados, Belazar Ben Azaria levantou e deu um discurso. Parei a mim que vem Sirim Sana. Eu pareço ter 70 anos. Parênteses. A Gumará conta em Masechet Brachot, tratado de Brachot. Que Belazar Ben Azaria, quando assumiu o mandato de presidência espiritual do povo, ele tinha 18 anos. E quando ele chegou em casa, ele falou para a esposa, imagina só, ninguém não queria nem saber de mim. Olhar, o jovenzinho está falando alguma coisa. E naquela noite, aconteceu um milagre que a barba dele ficou branca. Então ele disse, eu pareço ter 70 anos, as pessoas olhavam e eu, respeitado, tem barba branca. Ele sabe o que está falando. Velozahiti sete ameris yad mitraim baleilot. Eu não tive o mérito de que fosse dito e lembrado a saída do Egito à noite. Adsederachá Benzomá. Até que o Benzomá explicou. E aí ele traz aqui, não vamos entrar agora, ele traz como se aprende dos versículos que à noite nós temos a obrigação também de lembrar da saída do Egito. Isso significa que durante o ano, não só em Pesach, Pesach tem que contar, narrar, estender. Todos os dias, nós temos a obrigação de manhã e de noite de lembrar da saída do Egito. Apenas lembrar que nós saímos do Egito. Ponto. É uma mitzvah da Torá. Diz a Belazar Ben Azaria, até agora eu não sabia que nós temos essa obrigação à noite também. Até que o Benzomá nos ensinou. Primeira coisa aqui que o Benzomá nos ensinou. Os comentaristas da Agadá trazem que as personalidades mencionadas no decorrer da Agadá expressam o comportamento ou expressam o ensinamento básico dele. Cada personalidade mencionada demonstra e expressa uma personalidade dele. Dá um exemplo. Agadá. Primeira pessoa que aparece na Agadá. Quem foi? Uma história anterior. Uma história com Rabi Eliezer. Rabi Eliezer é a primeira pessoa que é mencionada na Agadá. Rabi Eliezer diz no Tratado de Brachot, nunca alguém chegou antes de mim na casa de estudo. Ele era sempre o primeiro a chegar lá. Ele é o primeiro a chegar? O primeiro a chegar na Agadá também. O primeiro a ser mencionado na Agadá. Demonstrando essa beleza que tinha, o comportamento dele, que ele sempre era o primeiro a chegar. O que diz o Benzomá? Interessante isso. O Benzomá fala na ética dos pais. Quem é o sábio? Aquele que aprende de todo mundo. Já gravada nas áreas aqui, tá, entre parênteses, entre nas entrelinhas, querendo dizer que até o momento que o Benzema falou que nós temos que aprender de todo mundo, inclusive de um jovenzinho de 18 anos que tem a barba pintada, agora eu tenho palavra para poder falar. Agora eu posso falar para todos os meus, porque tem que aprender de qualquer um. O que ele quer dizer com essas palavras? Que não tive o mérito de falar sobre a saída do Egito à noite. Durante o ano inteiro eu estava preocupado. Como eu vou passar os seis? Tudo bem. Quando era uma época áurea, nós tínhamos Betamigdash, todo mundo na felicidade. Nós podíamos ir lá festejar. Lembrar da saída do Egito, lembrar de uma coisa boa num lugar bom. Fantástico. Mas agora, Baleilot, na noite, na escuridão, nas trevas do exílio, com os romanos na nossa cabeça. Como nós conseguimos lembrar da saída do Egito? Lembrar uma coisa alegre, no meio triste. Festejar o êxodo, no meio do exílio. Como é possível fazer isso? Isso então é abrasado nas áreas no discurso final da noite. Eu pareço ter 60 anos, eu nunca tive o mérito de entender isso. Mas essa noite eu entendi. Essa noite, presenciando um Seder com Rabi Akiva, aquele homem positivo, eu consegui aprender como é possível falar, como é possível festejar a saída do Egito no meio da escuridão. A tal ponto que a história terminou dizendo que vieram os alunos já chamar eles, já chegou amanhã. Eles conseguiram fazer a noite ficar clara. Lá dentro. O seder deles, que era um seder feito no meio de uma noite. No meio de um exílio, eles conseguiram transformar numa noite iluminada. E aí vem a pergunta. Qual é o segredo do Rabi Akiva? Qual é o segredo para conseguir enfrentar as dificuldades? Qual é o segredo para conseguir enfrentar o exílio de uma forma positiva?
Tem que
achar que vai acordar, né? Com certeza. Tem que almejar a chacarita amanhã também, tá certo? Tem algumas coisas muito interessantes aqui. Primeira coisa, a palavra chacarita, amanhã, que ele mencionou aqui. E já estava na hora de falar o Shema de Shacharit. Shacharit tem as letras Sim, Ches, Reish, Yud, Tav. São as iniciais Sim e Yud. Sheino Yodea Lishon, o filho que não sabe perguntar. Segunda letra Ches, Chacham, sabe. Terceira letra Reish, Rasha, Perverso. Última letra Tav, Tam, o simplório. Todos os filhos, as iniciais formam Shacharit, manhã. Duas coisas. Em primeiro lugar, para poder se chegar amanhã, é necessária a união entre todos. Se ele é Chacham, se ele é Tam, se não sabe perguntar, se ele não é tão... Não interessa. Todo mundo tem que se unir em uma palavra só, Shacharit. Se todo mundo se une automaticamente, amanhã. Segunda coisa. Eles chamaram, falaram, chegou a hora da leitura do Shema da manhã. Shema é ouça, escuta. Chegou a hora de ensinar o Shacharit. Chegou a hora de estudar mais Torá. Chegou a hora de pegar o Shacharit, todos os tipos de filhos que sejam, e se aprofundar cada vez mais na Torá. Quanto mais a pessoa se aprofunda na Torá, certamente na semana passada, quanto mais a pessoa se aprofunda no estudo da Torá, mais isso traz coisas boas para ele. Isso ajuda ele a enfrentar as dificuldades. Mas em terceiro lugar, algo mais forte. Estranha história que nós contamos hoje. Rabi Akiva estava com os amigos no Monte do Templo, vê a raposa saindo, ri, perguntam para ele por que você está rindo. Ele fala, olha, até agora eu não sabia se vai de fato acontecer. Enquanto não se cumpriu essa profecia, eu tinha medo que talvez não vai se concretizar a outra profecia. Mas agora que se concretizou essa profecia negativa, eu sei que vai se concretizar também aquilo que Zecharia falou, que vai voltar a vida para Jerusalém de uma forma ativa, etc, etc. Rabi Akiva, desconfiando. Cadê a série da Rabi Akiva? Enquanto não aconteceu isso, não acreditava? Como você não acreditava? Precisava acontecer essa tragédia para você acreditar que vão acontecer coisas boas? Cadê a confiança de Rabi Akiva em Deus? Será que estava desconfiando de Deus? Não é. Jamais o Rabi Akiva desconfiaria de Deus. Comprova tantas vezes, em tantas histórias, a confiança e a fé que ele tem em Deus, o que está acontecendo aqui. Rabi Akiva quis dizer se nós queremos ter um mundo melhor, se nós queremos que aquilo que o Zecharia falou se concretize, se nós queremos ter um mundo novo, é necessária a destruição. Enquanto não acontecer essa destruição, eu não sabia e tinha certeza que não vai ter um mundo melhor. Mas no momento que aconteceu essa destruição, agora eu sei que vai de fato vir um mundo melhor. Como explicam os livros místicos, para você poder construir um mundo melhor, você precisa primeiro destruir o que não está bom. Se você quer construir um prédio gigantesco, tem uma casa lá. Ah, vamos construir em cima da casa. Não dá, é impossível. Primeiro tem que derrubar a casa, aplanar o terreno. E só depois disso você pode erguer o prédio que você quiser em cima. Mas é necessária a destruição. O Rabi Akiva naquele momento estava demonstrando para eles que nós conseguimos e temos que enxergar dentro da destruição a construção. Uma pessoa que compra um terreno, ele quer construir um prédio, ele não chora que ele está destruindo a casa. Ele está feliz, ele vai construir um prédio. Da mesma forma, disse o Rabi Akiva para todos os seus amigos e colegas. Na vida, no dia a dia, acontecem destruições. São doloridas. É horrível ter que ver uma raposa saindo de um lugar tão sagrado. Mas não podemos olhar a figura, só aquela figura que nós estamos vendo na nossa frente. Porque essa figura é uma casa que está no chão para poder se reerguer uma casa muito maior. Uma construção muito maior. Esse é o segredo que Rabi Akiva ensinou para eles naquela noite. Rabi Akiva falou para eles, nós temos que olhar para as coisas que acontecem no nosso dia a dia com positivismo. Porque não existem coisas ruins. Existem coisas que parecem ser ruins naquele momento. É uma destruição, é uma dor, é terrível, é uma desgraça. Mas é só naquele momento. Porque depois disso vai ser possível construir algo que, se não fosse destruído o anterior, não seria possível construir algo em si. Nós vemos isso em toda a nossa história. Depois da saída do Egito, chegamos a Torá. Depois da destruição do templo tão dolorosa, aqui que nós estamos contando agora. Tanaim, a Mishná, surgiu disso. Se não tivesse a destruição do Beit HaMikdash, não teria Mishná. Teve a Inquisição, e logo depois da Inquisição saíram a Haramim. Começou uma época de Torá gigantesca. E mesmo a nossa geração, depois do Holocausto tão dolorido, a quantidade de Torá que começou a crescer de uma forma gigantesca pelo mundo inteiro, de 70 anos para cá, é algo incalculável, que antes nunca ia acontecer.
Quando a gente não quer aceitar em todas as coisas ruins que aconteceram com a gente,
não só aceitar as coisas que acontecem, mas enxergar dentro das coisas que não parecem muito boas, que na verdade elas são boas. É difícil de enxergar, é muito difícil. Mas diz a Beatriz, faça um esforço, ou pelo menos, se você não consegue enxergar, não fique triste pelo que está acontecendo. Não adianta você ficar triste e vai parar. Tem que continuar, tem que seguir a vida.
Mas por que não há reparação, né? Por que você não tem algo
que por que, que você não constrói?
Não, reparar, né? Restaurar, como dizer, não querer.
Mas se eu quero construir um prédio maior, adianta eu restaurar a casa?
Não, mas você não está fazendo mal a ninguém, né?
É? Você está fazendo mal para casa. Você está fazendo mal para casa? Isso com sanidade. Hã?
Como podar uma árvore?
Podar uma árvore também é uma ideia boa. Muito bom exemplo. A semente primeiro apodrece, só depois ela começa a crescer, a germinar. Tudo funciona assim. Porque qualquer coisa, isso é uma regra natural. Qualquer coisa que você quer ser uma coisa melhor, primeiro você destrói a anterior, depois você constrói uma nova. Restaurando, você reforma uma casa, não é uma coisa construir uma nova.
Depois do local, só criando um céu.
Também.
Sim.
Você vê que todas as vezes que o nosso povo passa por uma situação mais pesada, depois é uma luta.
Depois da tempestade.
Thank you.